Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9 in Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro. Neurologia e Aprendizagem Abordagem Multidisciplinar é uma obra técnica organizada por Niura Telechiarrota, César Augusto Bride Filho Fabiane de Souza Bride, publicada pela ArtMed. Voltado à interface entre saúde, desenvolvimento infantil e educação, o livro reúne perspectivas de neurologia, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Seu foco não é reduzir as dificuldades escolares a um diagnóstico isolado, mas examinar como cognição, desenvolvimento neural, experiências de aprendizagem e condições clínicas se influenciam mutuamente. A proposta combina fundamentos sobre processos como plasticidade cerebral, memória, atenção, linguagem e funções executivas com discussões de intervenção. Entre os temas explicitamente abordados estão transtorno do espectro autista, TDAH, deficiência intelectual, paralisia cerebral, dislexia, descalculia, dispraxias e recursos de tecnologia assistiva. Assim, o volume funciona como referência interdisciplinar para compreender obstáculos ao aprender e para situar a prática clínica e educacional em uma visão integrada do desenvolvimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a aprendizagem como processo que participa do desenvolvimento neural. Um eixo central do livro é a recusa em tratar desenvolvimento neurológico e aprendizagem como domínios independentes. A pergunta que estrutura a obra, se a aprendizagem pode modificar o desenvolvimento neurológico, desloca o foco de uma visão estritamente deficitária para a análise das interações entre a criança, suas possibilidades biológicas, os estímulos recebidos e os contextos de participação. Nesse enquadramento, a plasticidade cerebral não significa que qualquer dificuldade se resolva apenas com treino, nem que o ambiente elimine limites impostos por condições clínicas. Ela indica, de modo mais preciso, que experiências repetidas, significativas e adequadamente mediadas participam da organização funcional do cérebro em desenvolvimento. A consequência prática é relevante, a avaliação e intervenção não devem se limitar a nomear sintomas ou a medir desempenho escolar. É necessário investigar quais processos cognitivos estão envolvidos, quais barreiras motoras, linguísticas, atencionais ou sociais interferem e quais oportunidades de aprendizagem estão disponíveis. Ao aproximar neurologia e educação, o livro também evita a falsa oposição entre explicações biológicas e pedagógicas. Dificuldades de aprendizagem podem demandar compreensão neurobiológica, mas sua expressão e seu manejo dependem igualmente das tarefas propostas, das estratégias de ensino, dos vínculos e da participação cotidiana. A obra, portanto, apresenta a aprendizagem como fenômeno clínico, subjetivo e educacional ao mesmo tempo. Em segundo lugar, atenção, memória, linguagem e funções executivas como bases do desempenho escolar. A obra destaca processos cognitivos que sustentam a aprendizagem e que frequentemente são avaliados de maneira fragmentada no cotidiano escolar. Atenção, memória e linguagem não são apenas conteúdos da neurologia cognitiva, eles ajudam a explicar por que uma criança pode compreender uma explicação oral, mas falhar ao registrar uma tarefa, ler palavras, mas não captar o sentido de um texto, ou demonstrar conhecimento, porém não conseguir planejar, iniciar e concluir uma atividade. As funções executivas recebem importância particular porque envolvem organização, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e monitoramento de ações. Dificuldades nesses componentes podem aparecer em diferentes condições do desenvolvimento e não equivalem automaticamente a desinteresse, indisciplina ou baixa capacidade intelectual. Ou a contribuição do enfoque multidisciplinar é transformar essa compreensão em perguntas mais úteis para a intervenção: qual demanda específica sobrecarrega a criança? A instrução é linguisticamente acessível? A tarefa exige memória de trabalho acima do que ela consegue sustentar? Há necessidade de apoio visual, divisão de etapas ou tempo adicional? Essa perspectiva favorece descrições funcionais do problema, em vez de rótulos amplos. Também impõe cautela a sintomas. Semelhantes podem ter origens e repercussões distintas, exigindo avaliação qualificada, ao articular os mecanismos cognitivos com situações concretas de aprender. O livro oferece uma ponte entre conhecimento neurofuncional, e decisões clínicas e pedagógicas mais ajustadas. Em terceiro lugar, transtornos do neurodesenvolvimento e dificuldades específicas sem simplificação diagnóstica. O livro abrange um conjunto amplo de condições associadas a desafios no desenvolvimento e na escolarização transtorno do espectro autista. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, paralisia cerebral. Transtornos específicos da aprendizagem, incluindo dislexia e descalculia e dispraxias. A presença desses temas não sugere que todo baixo rendimento escolar seja consequência de um transtorno, mas reforça a necessidade de diferenciar dificuldades persistentes e específicas de obstáculos pedagógicos, emocionais, sociais, sensoriais ou contextuais. Essa distinção é decisiva para evitar dois erros comuns, medicalizar qualquer dificuldade de aprender e, no extremo oposto, negligenciar-se sinais que justificam investigação especializada, em dislexia e descalculia, por exemplo. A análise precisa considerar a natureza específica das dificuldades com leitura escrita ou habilidades matemáticas, e não apenas a nota final. Nas dispraxias e na paralisia cerebral, aspectos motores podem afetar escrita, autonomia, comunicação e acesso às atividades, sem definir por si sós o potencial cognitivo da criança. No autismo e no TDAH, a heterogeneidade dos perfis exige atenção às necessidades individuais, à comunicação, à autorregulação e às demandas ambientais. Ao reunir essas condições, sob uma abordagem multidisciplinar, a obra privilegia a relação entre diagnóstico, funcionamento e intervenção. O diagnóstico pode orientar o cuidado, mas não substitui a compreensão das barreiras reais enfrentadas por cada criança em casa, na clínica e na escola. Em quarto lugar, intervenções articuladas entre clínica, escola e atividades lúdicas. A característica mais distintiva do volume é apresentar o processo cognitivo por meio de intervenções práticas relatadas a partir de diferentes campos profissionais: neurologia, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia têm objetos e métodos próprios, mas convergem quando o objetivo é ampliar participação, comunicação, autonomia e acesso à aprendizagem. O livro não trata a multidisciplinaridade como mera soma de atendimentos, para que ela tenha efeito. É necessário que as observações de cada área sejam compartilhadas e traduzidas em metas coerentes, evitando recomendações contraditórias ou desconectadas das necessidades cotidianas. Nesse sentido, a escola não é apenas destinatária de laudos, ela é um ambiente central de observação e de intervenção, onde adaptações de instrução, materiais, rotina e avaliação podem reduzir barreiras. A valorização do lúdico também ganha sentido técnico. Brincar pode criar situações de exploração motora, linguagem, regras, imaginação, interação social e regulação emocional. Por isso, pode ser incorporado a propostas terapêuticas e psicopedagógicas, sem ser confundido com atividades sem objetivo. A escolha das estratégias, contudo, deve decorrer de uma compreensão do perfil funcional da criança e de objetivos verificáveis. A abordagem descrita pela obra favorece intervenções contextualizadas não apenas treinar uma habilidade de forma isolada, mas buscar condições para que ela seja utilizada em situações significativas de vida e aprendizagem. Por último, tecnologias assistivas e inclusão na paralisia cerebral e em outros transtornos do desenvolvimento. O tratamento de tecnologias assistivas e de tecnologias da informação e comunicação amplia o alcance da discussão para além do diagnóstico e da reabilitação tradicional. Para crianças com paralisia cerebral ou outros transtornos do desenvolvimento, barreiras de mobilidade, manipulação, fala, escrita ou acesso aos materiais podem limitar a demonstração do que sabem. Nesses casos, o desempenho observado pode refletir mais as exigências do formato da atividade do que a compreensão efetiva do conteúdo. Recursos assistivos podem incluir, conforme a necessidade, adaptações de posicionamento e acesso, formas alternativas de comunicação, suportes para escrita e recursos digitais. O ponto central não é a tecnologia em si, mas sua função diminuir obstáculos para que a criança participe de tarefas acadêmicas, se comunique e exerça maior autonomia. A obra também situa a inclusão como trabalho de articulação entre profissionais, família e escola. Um recurso só se torna efetivo quando é incorporado à rotina. quando os interlocutores sabem utilizá-lo e quando as atividades escolares são planejadas para acolher diferentes formas de resposta. Isso exige avaliar compatibilidade entre recurso, habilidades motoras e cognitivas, objetivos educacionais e contexto de uso. Ao incluir esse debate, o livro evita uma visão em que a intervenção se encerra no consultório. A reabilitação e o apoio educacional precisam considerar acessibilidade, participação social e continuidade entre os ambientes onde a criança vive e aprende. Em conclusão, neurologia e aprendizagem abordagem multidisciplinar é especialmente indicado para profissionais e estudantes de neurologia, pediatria, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e educação, que atuam com crianças e adolescentes. Também pode ser útil a equipes escolares que precisam interpretar informações clínicas sem perder de vista as condições concretas de ensino e participação. Seu benefício prático está em oferecer uma linguagem de oculação dificuldades de leitura, atenção, comunicação. Motricidade ou planejamento deixam de ser problemas atribuídos exclusivamente à criança, à família, à escola ou ao diagnóstico, passando a ser analisados em suas relações. Intelectualmente, o livro contribui para uma compreensão menos dicotômica entre cérebro e experiência. Reconhecendo tanto os fundamentos neurobiológicos quanto a relevância das intervenções e dos contextos de aprendizagem. Em comparação com manuais centrados exclusivamente em classificação diagnóstica ou em técnicas pedagógicas isoladas, destaca-se pela amplitude de áreas envolvidas e pela ênfase em intervenções clínicas multidisciplinares, a abordagem de condições como TEA, TDAH, paralisia cerebral. Transtornos específicos da aprendizagem e dispraxias é acompanhada por atenção a funções cognitivas, ludicidade, inclusão e tecnologia assistiva. Isso torna o volume mais adequado como obra de integração e consulta interdisciplinar do que como protocolo único de diagnóstico ou tratamento. Sua principal contribuição é mostrar que decisões consistentes exigem avaliação individualizada, comunicação entre áreas e estratégias que façam sentido nos ambientes reais da criança. Se você quiser apoiar a Neura Telesharota, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!